Muito bem, irmãos, vamos começar a nossa aula, que não é bem a aula, é um estudo que estava previsto eu fazer no piquenique da igreja, que não deu certo, e na semana passada também Deus tinha outros planos. Mas o projeto é simples, mas eu tenho orado para que Deus faça com que seja eficiente nas nossas vidas. O título é Eu, Você, Nós. Eu, Você, Nós. O assunto é comunhão da igreja. Estas próprias três palavras, espero que sugiram bem este tema de comunhão. Não uma comunhão entre pessoas que têm em comum o fato de morarem no mesmo prédio, como numa convenção de condomínio, ou torcerem pelo mesmo time de futebol, ou por terem uma mesma profissão. Há uma certa comunhão entre pessoas assim, que têm alguma coisa em comum, social, civil, de qualquer natureza. Mas, obviamente, nós nos referimos aqui a uma comunhão espiritual, eminentemente, do tipo do que falou o apóstolo João em 1 João, vamos lá, capítulo 1, versículos de 3 a 7, 1 João, capítulo 1, versículos de 3 a 7, diz assim, 1 João 1, de 3 a 7, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Versículo 7 é onde eu quero enfatizar. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Vamos orar antes de continuar. Santo Deus, nosso bom Pai, te peço que tu abençoes a nossa conversa com a igreja, com a tua palavra aberta, e que seja muito eficiente pelo teu Espírito nos corações, o que vai ser colocado aqui sobre a importância de conseguir uma excelente comunhão entre os irmãos, ou seja, uma excelente comunhão na própria igreja. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o pastor e dono desta igreja, é que eu te peço e já te agradeço de antemão pelos resultados. Amém. Quando eu falo, então, em comunhão na igreja, eu me refiro há uma comunhão entre pessoas que podem cultivar, que adquiriram, receberam a capacidade de cultivar comunhão com Deus. Dois, que andam na luz de Cristo. E três, que seus pecados foram perdoados por ele, Cristo. Talvez nem é o três. O três faz parte do dois, ou seja, pessoas que andam na luz de Cristo, porque tiveram os seus pecados perdoados. Eu quero concentrar num ponto sobre comunhão, que é um assunto muito vasto e caberia muitas palestras ou pregações, mas eu vou colocar um ponto só, ainda vamos precisar de duas palestras. Como atingir uma boa comunhão? Comunhão, no grego, é koinonia, a palavra fácil de se pronunciar, que significa fraternidade, comunidade, comunhão mesmo, como nós geralmente traduzimos, participação conjunta, relação. Eu não sei vocês, provavelmente muitos, mas em mim a palavra comunhão dá trabalho, um pouco de trabalho, no sentido de entender o sentido correto da Bíblia, porque eu cresci ouvindo sobre comunhão, primeira comunhão, 9 comunhões nas primeiras sextas-feiras de cada mês, seguidos, eu fiz, para muita honra e muito orgulho na época. Tinha que ser 9 primeiras sextas-feiras, se for segunda sexta-feira não servia, e se for 7 primeiras sextas-feiras, deixar a próxima e continuar depois, não servia. Tinha que ser as 9 primeiras sextas-feiras do mês. Minha avó me ensinou isso. Até hoje não entendi porquê, mas fiz. Bom, estou aqui salvo, né? De repente, não sei. Mas o fato é que a palavra comunhão vem na minha, traz na minha cabeça uma hóstia grande que o padre usava, e eu ajudei muito nas missas que eu ajudei com ela, a coroinha, nas hóstias pequenas que eu mesmo já tive muitas, participei de muitas, como você e alguns aqui também. Então vem essa ideia, e eu tenho que lutar um pouco, dizendo, não, para, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com aquela comunhão, não é nada disso, zera, deleta, mas é difícil, uma coisa que você cresceu ouvindo aquilo. Por isso que eu estou fazendo questão de dizer, olha, no grego, ou seja, no original, a palavra comunhão quer dizer, agora eu vou dizer de trás para diante, embora a ordem não tenha importância nenhuma, claro, relação, participação conjunta, comunidade, fraternidade, isso é o que você deve ter em mente quando lê aqui em 1 João e em muitas outras passagens que tem a palavra comunhão, é isto aqui, participação conjunta, ok? Fraternidade. Comunhão envolve, então, 3 elementos, essa participação conjunta. Você próprio, claro, que é o eu, do seu ponto de vista, o eu é você, o eu sou eu. Mas quando o título é eu, estou falando de você pensando em si próprio. Segundo elemento, o outro, claro, que é o você do tema. Eu, você, só que até agora nós estamos falando de duas pessoas, né? Eu e você. Eu e você. Mas comunhão na igreja não é só um com o outro. Você com o outro. Precisa de mais gente. Aí que vem o terceiro elemento. Todos. Todos juntos. Então tem que ter você próprio, tem que ter o outro. E além do outro, o outro, o outro, o outro, o outro. E essa soma toda dá o terceiro elemento, que é todos juntos, que é o que eu vou falar na próxima palestra, explorando o texto que eu li. Eu não vou explorar nada do texto que eu li agora, 1 João 1, 3 e 7. Vai ser o assunto da próxima e última palestra sobre este assunto. Eu, você, nós. Ok? Então, vamos explorar um pouco o primeiro elemento nessa história. Eu, do meu ponto de vista, e o seu eu, que eu chamo de você. Eu não sou muito habilidoso com as mãos, para não dizer péssimo. Mas quando eu era pequeno, eu me aventurei com o irmão, com os primos, a montar aviãozinhos e essas coisas. E eu me lembro que a gente comprava as caixinhas e tinha que montar. E nas primeiras instruções, alguns tinham uma lixa própria, em que você, para juntar duas peças, você tinha que lixar bem as duas peças. Aliás, eu acho que hoje você compra uma cola, qualquer cola você compra, qualquer tubo de cola, e você vai ler as instruções, eu acho que ainda tem lá. Limpe bem as superfícies que vão ser coladas para poder ter uma melhor união entre uma e a outra. Eu dá vontade de dizer uma melhor comunhão entre as duas peças. Não vou dizer isso porque não tem vida. E não tem sentido falar em comunhão sem vida da nossa parte. Mas vocês, não é fácil vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Para que a sua contribuição na igreja seja excelente, você precisa estar bem preparado para a colagem entre você e os outros irmãos. Você tem que estar preparado. Muitas vezes a gente pensa em comunhão, mas nos outros. Sim, é claro que eu estou envolvido, mas você pensa, mas eu não sei se os outros falam direito comigo, eu não sei se os outros fazem isso, se os outros fazem aquilo, mas um minutinho, para você colar duas peças, as duas têm que estar bem lixadas, bem preparadas para que a cola faça efeito e fique perfeita a união, a comunhão entre as duas peças. E é isso que eu quero falar um pouco, sobre esse preparo que você tem que fazer com você mesmo, antes de pensar em qualquer assunto de comunhão na igreja. Esqueça comunhão na igreja, se você não está preparado, porque se generalizar isso, você não está, nem você, sumiu a comunhão. E do seu ponto de vista, basta você não estar preparado, acabou-se. Que observe, interessante isto. A igreja pode ter uma excelente comunhão entre si, mas se de alguma forma essa comunhão não chega a você, não interessa o motivo por enquanto, se é o problema deles, o problema seu, não importa. Mas se de alguma forma essa comunhão gostosa que você vê nos outros, ela, você não compartilha dela, para você, pouco interessa aquela comunhão. Não, minha igreja tem 500 membros, 500, 499 tem uma comunhão excelente uns com os outros, mas não chega a mim, eu não consigo ter uma comunhão com essa igreja. Então, para o seu ponto de vista, é péssimo. O assunto comunhão na igreja dói, arranha, é tristeza para você. Você não sabe o que é isso? Só vê os irmãos de lá, 499, numa comunhão gostosa e você fora. Então, é óbvio que você tem que pensar, antes de qualquer coisa, em você mesmo, quando você vai pensar numa comunhão gostosa na igreja. Esse preparo seu, meu, individual de cada um de nós, inclui uma constante autoavaliação do seu estado espiritual. E aí, não sei se nós somos bons nisso. Não sei se você já percebeu. Toda vez que você procura um médico, 100% das vezes, eu andei pensando, eu acho que não é 99, não, acho que é 100 mesmo, que você procura um médico, você já se avaliou. Por que você está aqui, meu amigo? Porque eu ando sentindo febril. Foi uma avaliação que você fez. Por que você está aqui? Porque eu estou com dor no pé. Há um mês e não me deixa. Você tem mais que calçar sapato. Você se autoavaliou. Porque eu ando numa tristeza. Você se autoavaliou. Aliás, o próprio médico só pode começar a lhe tratar depois que você diz o que você tem. Não vai fazer como o médico diz. O que você tem? Sei não, o senhor é que é o médico. Não, é o que você sente. Ah, bom, eu sinto a saudade de casa. Não, minha velhinha, não é isso que eu estou dizendo, não. E a piada assim vai. Meu cunhado Rory gosta muito de contar esta. Ele é médico, né? Mas não é bem assim. Quando o médico diz, o que é que você tem? Ele não está querendo que você dê o diagnóstico. Ele está querendo que você diga o que é que você sente ao ponto de ter avaliado a sua situação e ter procurado um médico a 4 horas numa cadeira, pagar particular, ou usar seu cartão, ou coisa desse tipo, mas você se autoavaliou, sempre. Pois qual a última vez que você fez uma avaliação própria do seu estado espiritual? Você parou para pensar, eu vou me avaliar agora, não é se eu estou febril, com termômetro, se estou com dor no pé, se eu ando triste, espiritualmente, como é que eu estou? Vou me avaliar. Quando eu disse que nós não somos bons nisto hoje, é porque a própria cultura da época, os próprios costumes da época, a superficialidade das coisas, a rapidez com que as coisas andam, tudo trabalha contra o saudabilíssimo costume de pensar, refletir um pouco sobre si mesmo, fazer uma autoavaliação. Porque é fácil dizer, estou febril, correr para o médico. Está com dor no pé, correr para o médico. Você se avalia, mas a avaliação ela acaba muito rápido. É só até o ponto que você decidir que precisa ir para o médico. Vai, agora ele cuida do resto. Mas espiritualmente, não é bem assim. Tudo bem, tem o pastor que você recorre quando precisa. Não só o pastor, um amigo íntimo. Você precisa de um ombro amigo para chorar, coisa assim. Talvez o pastor mesmo, um aconselhamento um pouco mais profundo e tal. Está bem, está ótimo. Você recorrer ao irmão mais forte. Você, comunhão, inclusive, vamos falar muito disso. Mas você conversar com o pastor. Tudo bem. Só que antes disso, não adianta você chegar lá e dizer assim, o que você sente, meu irmão? Vê que o pastor, o médico pergunta, o seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, o seu pastor vai perguntar, o que que você sente? O que que lhe trouxe aqui? Tudo bem, você vai responder, eu ando triste, ou as coisas não estão dando certo na minha vida, tem mil problemas que podem lhe levar a conversar com o pastor ou com o irmão. Só que você vai notar, se você está falando com alguém que tem o dom de aconselhar e que tem um certo interesse em você, um amor por você mesmo e que sabe aconselhar mesmo de fato, ou pelo menos consegue dar um apoio, ele vai querer descer um pouco mais fundo na sua vida, no seu coração. Por quê? Para poder lhe ajudar no seu, vamos chamar, tratamento espiritual, claro, dá o diagnóstico. Irmãos, irmão, eu acho que este ponto na sua vida está em discordância com essa parte das Escrituras. Agora, eu descobri isso depois de 4 horas de conversa com o irmão. Eu não sabia. E o irmão tem que me dizer. Eu não vou adivinhar. E como é que você vai dizer se você não se autoavaliou? Você não vai dizer nunca. E não é porque você está enganando o pastor, ou outro irmão lá, está ludibriando, ou está com covardia sua de não querer dizer uma coisa muito íntima e tal. Pode ser o motivo, mas muitas vezes não é não. É que você não sabe mesmo. Você mal se avaliou, você próprio. Não tem tempo. Às vezes eu acho que nós estamos tão ligados em ouvir, e aqui vai contra eu próprio, com o meu site na internet, ouvi o pastor A, ouvi o pastor B, ouve no CD, ouve no carro, ouve no vídeo, ouve no áudio, tudo cheio de microfone, de filmadora, de tudo, para poder ajudar, claro, e eu acho isso saudável, se não achasse eu não estaria nisto, mas eu tenho medo de às vezes sufocar a quantidade de pregações que tem hoje disponível na internet, a quantidade de livros que tem disponível, até na forma eletrônica ou no papel, a quantidade de informação que tem aí, rouba, irmão, fique certo disso, rouba a sua capacidade de raciocinar sobre você próprio, meditar, refletir. Agora, você ouve pregações boas, aí dizem, puxa, isso aqui é, eu preciso pensar nisso aqui, e isso aqui me tocou, e aquilo lá tem a ver comigo, e só que depois você já vai trabalhar, vai fazer outra coisa, e vai, a vida vai tocando, aí você vai ouvir uma outra pregação, e outra pregação, e minutinho, aqueles dois problemas que aquela pregação tocou em você 15 dias atrás, o que você fez daquilo? O que você fez daquilo? Você já ouviu mais 10 pregações depois daquela? Já descobriu mais uns 8 problemas com você, mas um momentinho, aqueles dois você resolveu, você refletiu, você foi mais fundo para saber o tamanho daquele problema em você. Ele é grande, ele é médio, ele é pequeno. Eu procurei uma ajuda quando eu vi que aquele problema, probleminha que eu tinha, não era probleminha não, era muito maior do que eu pensava. Conversei com o irmão em Cristo, conversei com o irmão em Cristo, conversei com o pastor, E eu vi que a coisa é mais séria do que... Por isso que doeu tanto quando eu vi, achei a pregação boa, porque doeu em mim. Mas você tratou aquilo corretamente? E você não poderia nunca tratar aquilo se não fizer uma reflexão interna e uma autoavaliação correta de como é que anda o seu estado espiritual. Irmãos, é muito fácil esconder as coisas. Dos outros é a moleza. Estou aqui sorridente e tal, mas eu estou passando, o que eu estou sentindo, você não tem nem ideia. Quer dizer, o que eu posso estar passando, estou muito bem, graças a Deus, mas o que eu poderia estar passando aqui por dentro, vocês olhando para mim também, os rostos serenos, tranquilos, posso nem imaginar o drama que você já teve em casa hoje com a mulher, com o filho, com a mãe, com você mesmo, com o diabo, com tentações, eu não sei. Você está aí olhando para mim com os mesmos olhinhos de sempre, mesmo rosto, mesmo sorriso nos lábios, tudo bem, mas eu não posso nem imaginar, é fácil demais. Já não é tão fácil você fazer isso com você próprio, mas ainda consegue, sabe como? Encharcando a sua mente. Encharcando a sua mente. E não quer nem pensar em encharcar a mente e o coração de coisas ruins, que nós também fazemos. Eu não estou nem querendo falar nisso agora, mas mesmo de coisas boas. Estou agora falando de encharcar a mente de coisas boas. Pregações, pregações, e leituras e pregações, mas não para para refletir. E agora, o que, que eu faço? Como é que eu estou espiritualmente para poder cuidar deste problema que é o principal? Depois tem o segundo, depois tem o terceiro. Você já deve ter ouvido, já ouvi várias vezes médicos dizer: não, vamos fazer o seguinte, vamos cuidar disso aqui, que é o mais importante, e depois a gente cuida disso aqui, e depois a gente cuida disso aqui. Você está com três problemas, mas vamos na ordem. Ok. Espiritualmente, eu não sei se a gente faz isto. Vamos a 1 Coríntios 10 e 12. Eu quero mostrar que autoavaliar-se faz parte da vida cristã. 1 Coríntios 10 e 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, não caia. Muitas vezes, esse versículo é famoso, e infelizmente muito mal citado às vezes. Quando eu digo mal citado, é de uma maneira incompleta que distorce. É que muitas vezes, eu podia até fazer um teste. Irmão, eu vou começar a ler aqui. Aquele, pois, negócio de estar em pé, cair, como é? Vai dizer assim: aquele, pois, que está em pé, veja e não caia. Pulou um verbo, qual foi? Pensa. Esse é o quente. Esse é o quente. Essa é a chave do versículo. Pensar significa, literalmente, ver, olhar. O verbo blepo. Mas no... Na metáfora é observar, considerar cuidadosamente, examinar. É exatamente o que nós estamos comentando. Paulo está dizendo aqui: aquele, pois, que se autoexaminou e concluiu que está em pé, cuidado para não cair. Inclusive, Paulo nem entra no mérito se a conclusão dele, se ele está em pé ou não, se foi errado ou se foi certo, ele nem entra no mérito. Você se examinou e concluiu que está em pé? Amém, mas tenha cuidado para você não cair. É isso, não fique agora dizendo: eu estou em pé, já me examinei quando? 8 anos atrás, me examinei, estava beleza, estou em pé, meu, cuidado. Você não vai ficar eternamente em pé, cuidado para não cair. Mas a chave disso aqui é o verbinho que muitos esquecem na hora de decorar o versículo. Aquele que está em pé, veja, não caia. Pensa que está em pé. Mas esse pensa também não é. Ele está se iludindo, que alguns também interpretam errado. Aquele que está iludido. Você pensa que está em pé? Está não, miserável. Você está no chão. Está pensando o quê? nesse sentido que nós usamos o verbo pensar. Está pensando o quê, meu amigo? Não, não. Não é irônico aqui, ou não é no sentido de gozação ou de prevenir a pessoa que está sendo arrogante, expressando até pé. Não, não. O que se autoavaliou. E vamos entender que o texto se refere a uma avaliação correta, altamente necessária para poder tomar uma conclusão. Então, eu gostaria de perguntar a você hoje, claro que ninguém vai responder, só eu para mim mesmo, mas você responde para si próprio. Você está em pé? Espiritualmente? Está firme? Está vacilante? Está no chão? Com que base você está respondendo a si próprio? Pastor, não tenho nem base, que eu não sei nem o que é estar em pé, o que é estar no chão. Tudo bem, vamos conversar, posso tentar lhe ajudar. Mas está vendo a importância de você se autoavaliar? Você não sabe nem o que é que significa, nessa hipótese, talvez você não saiba nem o que significa estar em pé. Você não sabe nem começar a avaliação. Está ruim desse jeito. Está muito fraca a sua situação. E não duvide que essa seja a situação de muitos aqui. Muitos aqui. Não é que são crentes ruins, crentes relapsos. Não, não. É que o dia a dia, gente, rouba. Vou repetir, rouba. Rapidez das coisas, superficialidade de tudo, rouba de nós esta capacidade. Então talvez você sem nem perceber, não é uma coisa pecaminosa sua no sentido de uma agressão a Deus, você está assim, não, mas você talvez se surpreenda ao olhar para si e dizer, eu não sei nem me avaliar. Então como é que eu vou aplicar 1 Coríntios 10 e 12 na minha vida? Aquele que pensa está em pé. Eu não penso nada de mim mesmo. Eu nunca avaliei, nunca meditei sobre mim mesmo. É difícil. E já imaginou você levar a sua vida cristã assim? E mais um irmão do seu lado esquerdo, e o irmão do lado direito, e o da frente, e o de trás, e boa parte da igreja inteira levando a vida assim, cada um pessoalmente, sem grandes condições, para não dizer sem nenhuma condição de se autoavaliar. Não tem pastor que dê jeito, não tem pregação que dê jeito, não. Eu diria que não tem oração sua no seu quarto que dê jeito, porque você precisa tomar providências na sua vida, mas só vai tomar providências depois de se autoavaliar. Mas não se autoavalia, então fica só, eu acho que eu vou dizer, bolando. E a vida espiritual, mais ou menos, um crente bom, pessoa boa, e quer ser fiel a Deus de coração, bem intencionada demais, correta nas suas coisas, não anda mentindo, roubando, enganando, adulterando, não, não, é correta, decente, digna, testemunho bom de vida, mas raso. E este é o problema das nossas igrejas hoje, das igrejas verdadeiras, e de crentes verdadeiros. Estou falando com pessoas crentes mesmo, regeneradas, salvas. Mas o grande problema hoje, facilmente percebível, é a superficialidade, profundo como um pires. Esse é o problema, que eu gostaria de sacudir você, e a mim próprio, todos nós. Reconheço que os pastores têm vantagem neste ponto, porque a chamada deles é o ministério deles. Eles vivem salarialmente do trabalho de estudar, de preparar pregações, de pensar. Então eu reconheço, olha, o pastor está falando aí porque ele passa o dia todinho na frente de 10 bíblias, de computador e tudo, então ele pensa, ele ora, ele tem lá o tempo dele, muito tempo para isto. E eu, ele sabe meu sufoco, ele sabe que hora eu saio de casa, que hora eu chego lá no trabalho. Saber, Eu sei porque já trabalhei também assim em tudo, em relação ao pastor Vaz, mesma coisa, mas eu reconheço que é uma vantagem extra. Tem outras coisas que eu sei, não quero nem saber, do peso, mas não estou falando disso. Deste assunto aqui, reconheço que não é fácil para você resolver esse problema da superficialidade, do estado muito raso da sua vida cristã, se é o seu caso. Não é fácil resolver. Eu sei que não é. A rotina é pesada. Do trabalho, levar os filhos para a escola. E academia? Que academia? Academia não está malhando, não? Não. E vai morrer de fato aos 35 anos. Aí vem a pressão hoje, terrível, quase torturante, em cima. Tem que fazer exercício, tem que fazer ginástica, tem negócio de... Está vendo o quê? Não, isso só é aeróbico. E o anaeróbico? Isso como é? Não, tem que fazer um equilíbrio de aeróbico com anaeróbico. E agora inventaram um agora na Alemanha, ou sei lá onde, paciência. Então eu sei que é assim, é muito difícil tudo. Você pensa que era fácil 200 anos atrás, ou 500 anos atrás, ou 800 anos atrás, ou 1500 anos atrás? Fique certo, meu irmão, minha irmã, que era tão difícil quanto. De uma forma diferente, por motivos diferentes, mas os filhos de Deus sempre, sempre enfrentarão grandes dificuldades nesta vida. O mundo, de fato, ele puxa, ele atrai, ele rouba. Satanás é muito inventivo. Tem várias maneiras de dificultar a nossa caminhada cristã. Então não fique pensando, eu queria ter vivido em 1800 e tanto, tempo da carruagem, que tudo era muito mais lento, e a gente ia para um lugar para outro, ia a pé ou a cavalo, aí tinha tempo para pensar. Esse é um lado, mas tem muitos outros lados da questão, de dificuldades enormes que alguém naquela época tinha, que você não tem hoje. Então não se iluda com essa história, é porque a minha época está muito ruim, o país em que eu nasci dificulta. Não, qualquer crente em qualquer lugar do mundo, hoje, qualquer cultura, qualquer civilização, porque isso é uma coisa espiritual, é uma luta. Então tem gente, tem um espírito maligno que tem vários outros espíritos o servindo, e gente servindo ao diabo, a Satanás, para conspirar contra você. Sua carne conspira contra você. Você tem um inimigo interno também. Então, eu sei que não é fácil, mas o que eu quero dizer é, enfrente e resolva. É fácil cuidar de uma doença grave? É fácil cuidar de um incêndio na sua loja? Um mês depois que o seguro venceu, você ainda não tinha tido condições de renovar? É fácil, eu já vi. Já lidei com um empresário que perdeu tudo numa noite, quebrou tudo em Salvador. Conversei com ele. É fácil? É fácil perder um filho de 15 anos de idade, eletrocutado, como meu amigo Timóteo? De repente estava um menino bonitão, forte, estava morto. É fácil? Então não é porque é fácil. Agora, a questão é que às vezes Deus nos coloca problemas, Ele nos impõe problemas que não tem solução, como um filho morto, como um carro que alguém foi e bateu e lhe machucou bastante. Não tem jeito, você é obrigado a enfrentar por forças das circunstâncias em que Deus lhe obriga mesmo. Quero ver se eu não enfrentar agora a perda de um braço, já que você acabou de acordar da anestesia e está sem um braço. Não tem jeito, vai ter que enfrentar. Esse tipo de problema é mais difícil no aspecto do exercício da disciplina. Esse aqui, o outro, está ali a realidade. Você agora vai ver como vai lidar. Mas esse que eu estou falando aqui, de você tomar providências grandes, sérias na sua vida, é mais difícil nesse sentido. Por quê? Porque você tem a opção de não fazer. Você tem a opção, dá até vontade de dizer, infelizmente, você tem a opção, eu quero dizer isso, Felipe, porque eu, talvez melhor que nem tivesse para você ir na marra, resolver isso, porque isso é muito bom para a sua vida. Mas esse infelizmente é entre aspas, porque se Deus fez, então, Deus fez assim, é claro que não é infelizmente, é uma maneira só de me expressar. Mas o que eu quero dizer é que fica mais, muito mais pesada sobre você a responsabilidade de cuidar. Às vezes você tem que tirar uma parte do seu próprio corpo, você mesmo. Uma vez alguém nos Estados Unidos ficou preso numa rocha, entre duas rochas, e teve que cortar, eu acho que foi o braço, a mão, né? Ele se auto-amputou, detalhe, sem faca, né? Feito com pedra, com coisa desse tipo assim, ruim até pensar. Ele cortou o próprio braço, sem anestesia, sem faca, sem nada, salvou-se, conta a história e tal. Então, pergunta ele se foi fácil, não foi fácil, nem agradável, mas ele fez. Agora ele não tinha opção, ele ia morrer. Feliz do crente que tem a percepção de concluir assim: eu vou morrer espiritualmente, não é perder a salvação não, eu vou minguar, talvez melhor do que a palavra morrer, eu vou minguar, eu vou murchar espiritualmente se eu não cortar pedaços da minha rotina, do meu dinheiro, do meu patrimônio, ou do meu lazer, eu sei lá de quê. Você sabe, se der o luxo de se autoavaliar, porque talvez você mesmo nem saiba, você não sabe, não se avalia, mas se você se autoavaliar, seria um espetáculo, você chegar ao ponto e dizer assim: eu tenho que tomar providências na minha vida, mas vai custar um terço do meu salário, que custe, esse braço vai fazer muita falta na minha vida. Corta não, ia morrer. O problema é que você não vai morrer aqui, a sua vida na terra, mas espiritualmente a sua vida, enquanto você chega no céu, ela vai praticamente morrer, ou ela pode morrer, ou ficar muito danificada, gente. E você tem uma vida cristã fraquíssima, toda infectada, porque você se recusa a tomar atitudes corajosas, de fé, e dizer assim: se morrer, morri, como quem? Esté, eu vou fazer isto. Estou preocupado que eu não olho para esse resumo já há uns 30 minutos. Onde é que nós vamos bater aqui? Voltando. Qual a sua situação espiritual com base em 1 Coríntios 10 e 12? Você se autoavaliou e está em pé? Vacilante, ou você está já no chão? Cuidado com esta avaliação, porque se ela for mal feita, ela pode causar grandes prejuízos. Coisa que um doente mais teme é pegar um médico ruim, que faz um diagnóstico errado. Aí o estrago é grande. Gálatas 6 e 3. Gálatas 6 e 3 diz: porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo grande coisa, não é isso que está aí escrito aí? Coitado. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Interessante que Paulo não diz assim: se alguém julga sendo alguma coisa, não sendo nada, é um idiota. Quase dá vontade de dizer isso. É um tolo. Então, é um arrogante. Muitas outras coisas poderiam ser ditas aqui. Mas Paulo, até elegantemente, mas não sem muita força, a si mesmo se engana. Quem quiser que entenda o peso dessas palavras. Gente, você ser enganado por outra pessoa é muito ruim. Danifica, de alguma forma a sua vida tem algum custo. Mas se você conta com você próprio como baliza, você próprio tendo por trás, obviamente, o Espírito de Deus, falando com o crente, mas olhando nesse sentido, se você está firme e percebe quem está lhe enganando, quem pode estar lhe enganando, e você é cauteloso, e você tem com você próprio um acerto de rumos, mas quando você engana a si mesmo, é muito pior do que 100 pessoas lhe enganando. Porque quando você se engana a si mesmo, pode ter 1.000 pessoas querendo não lhe enganar, é o contrário, querendo lhe ajudar, 1.000 pessoas que lhe amam, que querem interferir na sua vida no sentido benéfico, querem lhe ajudar, mas você está se auto-enganando, o seu referencial está torto dentro de você próprio. Pode trazer 1.000 pastores para lhe ajudar, 1.000 irmãos, não vão. Você está torto dentro, não adianta. Então o que Paulo diz aqui pesa muito, interessante, não chamou de idiota, de arrogante, de tolo, não usou nenhuma palavra forte, mas a expressão que ele colocou aqui é muito forte. As consequências dessa expressão, a si mesmo se engana, para mim me dá pânico, eu imaginar que eu estou enganando a mim mesmo, no meu casamento, no meu ministério, na minha vida como filho dos meus pais, como irmão dos meus irmãos em Cristo, é terrível, na minha filosofia de vida, nas minhas leituras, é terrível a ideia de você estar se auto-enganando. Os amigos lhe dizem coisa, pessoas que lhe amam dizem coisa, você não concorda e acha estranho, e acha que estão é contra você, porque você está se auto-enganando, isso é terrível. Então, uma avaliação errada é um auto-engano. No caso aqui, o pobre coitado achava que era alguma coisa, e ele era zero, não era nada. Então, cuidado. Se você vai se avaliar, sendo pequeno, grande ou médio, não importa. Paulo não entrou nesse mérito aqui. Mas cuidado com a sua avaliação. Não vá se imaginar X sendo Y. Não interessa se X é maior ou menor do que Y. Não interessa. Mas não vá se avaliar errado. Pensando que é o que não é, ou pensando que não é o que é. O outro lado também é válido, embora não seja aqui o contexto. Eu quero ver com vocês dois exemplos coincidíssimos de avaliação errada e avaliação certa, no mesmo momento. Já sabe do que eu também peguei vocês de surpresa, né? Mas uma história que Jesus contou, e que nós vemos uma avaliação errada, uma autoavaliação errada e uma autoavaliação certa. Vamos lá. Lucas 18 e 11. O publicano e o fariseu. Eu vou ler do 9 ao 14. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. Observe o versículo 1. Ele já diz o alvo da parábola, pessoas que confiavam em si mesmos por se considerarem justos. O assunto aqui é autoavaliação, exatamente o que eu estou falando desde o início. Alta capacidade de se autoavaliar. Então, tinha pessoas que confiavam em si mesmas porque se consideravam justas. Tudo bem, quer dizer, não é tudo bem, mas esse é o ponto. Então, Jesus disse assim: olha, eu tenho um recado para vocês que gostam de avaliar a si mesmos, é ótimo avaliar a si mesmo, porém, conclui errado, é péssimo concluir errado. Eu tenho um recado para vocês. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu posto em pé, orava de si para si mesmo, não era em voz alta. Ó Deus, graças te dou. Irmãos, isso é quase cômico, a maneira que esse homem orava. É patético. Esse homem vai dar graças a Deus pelo quê mesmo? Pela comida, pelo vestido, pelas roupas. Pelo que esse pobre desgraçado vai dar graças aqui? Porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano, ao lado dele. Isso aqui é uma oração. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Pronto. Isso era o resumo do que esse homem tinha para dizer diante de Deus. Espetáculo. O publicano, estando em pé, publicano era alguém que tinha um trabalho de coletar impostos, cobrar impostos. Muitos deles eram desonestos, que cobravam mais do que era necessário e botavam no bolso o que cobrou a mais. E eram homens odiados pela sociedade, por motivos óbvios. Então é bom saber que trata-se aqui de alguém que pode ser desonesto mesmo no seu dia a dia, ou não, ou tentava ser, eu não sei. Eu sei que eram pessoas tão odiadas que o fariseu, talvez mesmo sem conhecê-lo em detalhes, só sabendo que ele era um publicano, este aqui não vale nada. E eu te agradeço por não ser como ele. O resumo foi esse. O próprio publicano agora, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, se aceitável a mim. Isso quer dizer que eu seja aceitável, melhor dizendo, que eu seja aceitável a ti. Se propício é isso, pecador. Então, ele se avaliou, isso é uma avaliação, ele se autoavaliou e concluiu: sou pecador. E o que eu vou fazer com isso? Bom, tem muitas coisas para fazer com isso, mas uma delas, com certeza, é estar diante de Deus e confessar. Claro, tem mil outras coisas a fazer, como tomar providências e tudo mais, que obviamente a palavra não entra nesse detalhe. Mas que talvez a mais importante, acho que eu posso tirar o talvez, a mais importante é a pessoa se convencer pessoalmente e chegar diante de Deus e se confessar, é o básico. Então ele fez uma autoavaliação, concluiu que era um grande de um pecador, ele estava roubando os impostos, outras coisas, eu não sei o que era, mas era um grande pecador, e confessou, e batendo no peito. Então tudo indica que ele estava falando em voz alta. Quem quiser que ouvisse, ele era pecador. Se a passagem encerrasse aqui, já era muito bonita, já tinha muitas lições para nós. Mas o 14 é o desfecho, em que o próprio Deus entre os homens, Jesus Cristo, dá o veredito final do que se passou, a interação entre cada um e Deus. Jesus sabia como Deus tinha reagido a cada um deles, só sendo Deus para saber isso. Ele sabia, e foi o que ele disse. Interessante que ele não falou da humildade de um, orgulho do outro, não, ele disse o resultado do que Deus fez com eles. Estão vendo a profundidade da avaliação de Jesus aqui? Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o pecador. Esse justificado, gente, é uma ação de Deus. Deus ouviu a oração dele no sentido de dizer: que eu seja aceitável diante de ti. Foi. Se chamando de pecador, foi. A avaliação perfeita que ele fez de si próprio, pecador. Tanto que, ao confessar para Deus o fato correto, Deus aceitou. Claro que vem a humildade e tudo que não está aqui no contexto, mas se bem que ele falou em humilhado aqui, este desceu justificado para a sua casa. O outro deixa lá, não. E não aquele, o outro não desceu justificado. Ele não foi ouvido por Deus. Deus não aceitou aquela oração dele. Então aquele homem fez uma avaliação péssima. de si mesmo. Estão percebendo, irmãos? Ele foi lá para o templo, foi orar a Deus, irmão. O que eu vou dizer diante de Deus? Eu vou orar. Ótimo. E vou agradecer a Deus. É muito razoável a pessoa ser grata a Deus. Ótimo, seu fariseu. Está pensando bem. Pois é. Vou agradecer mesmo o que a Deus? Tudo isso é avaliação. Pensando, vou agradecer o quê? A comida, a bebida, a roupa e tal. Isso aí já agradeço todo o tempo. Já agradeci ontem também, se é que agradecia. Não, hein? Ah! Vou agradecer por aquilo que tenho de melhor. Coitado. Vou agradecer hoje pelo que eu tenho de melhor. Vou caprichar hoje. Eu vou estarei no templo, não estou nem em casa orando a Deus, estou lá, é um momento mais formal, mas eu vou agradecer a Deus aquilo que eu tenho de mais valioso na minha vida. Pois o que é? É dar o dízimo, ser honesto. Curioso que dar o dízimo era corretíssimo. Interessante isso. Não roubar é ótimo. Não ser injusto é ótimo. É curioso, ele estava falando de coisas boas, é impressionante isto. Coisas boas. Ser adúltero é péssimo. Mas ele não era adúltero. Ótimo. Então ele agradeceu a Deus porque não era adúltero. Ótimo. Tudo bem ele agradecer a Deus por coisas boas, vamos chamar assim, que ele era. O problema não era isto. É o que ele fazia com isto. Ele fazia disto um motivo, uma coisa boa, ele usava como motivo péssimo. O quê? Se comparar com os outros, se achar superior. Segundo, aliás, eu vou inverter. Primeiro, achar que era aceitável a Deus simplesmente por seguir algumas regras de comportamento. Por melhores que sejam essas regras, claro, Deus mesmo tinha instituído, não roube, pois eu não roubo. Não adultere, pois eu não adultero. Não seja injusto. Senhor, eu não sou injusto. Ótimo. Mas ele achava que ao obedecer isto, que ao fazer isto, ele era aceitável diante de Deus. Esse foi o grande erro dele. Ele usou coisas boas, vamos supor, inclusive, reais na vida dele, de ser honesto e tal, mas ele achou que Deus ia dizer assim: te aceito, porque tu és honesto, dá o dízimo e não é injusto. Segundo grande erro dele, se comparar com os outros. Ele se exaltou e humilhou os outros, diminuiu os outros, inclusive o publicano que estava ao lado dele. Ele se autoavaliou errado. Talvez honestamente, irmãos, ele achasse que o que ele tinha de melhor para mostrar diante de Deus era isto. Ele achava. Ele não tinha contato com Deus, não era um homem salvo, não era um homem que tinha o coração quebrantado diante de Deus. Convicção de pecado, que não era. Então ele se autoavaliou errado diante de Deus e não foi justificado para a sua casa. Eu quero parar um pouco aqui. Eu vou fazer uma pausa aqui e resolver o que faço. Eu tinha pensado em encerrar isso aqui tudo, eu não estou nem na metade. Você vê que eu tinha para falar para vocês. E essas duas, a direção do departamento da escola dominical, já entenda que eu vou entrar aulas adentro, mais algumas, quantas forem necessárias. E vamos orar e vamos ver se a gente faz um pense nisso, uma coisa assim, que eu tinha pensado em fazer, não estou querendo abrir mão, não. Porque aulas a gente pode ter bastante à frente. Só dando um nozinho aqui. O desastre de uma avaliação errada e o benefício de uma avaliação correta. Eu vou começar a próxima aula dizendo o seguinte: para que a autoavaliação seja bem feita, é muito razoável que a essas alturas você esteja pensando: mas eu quero me autoavaliar. Ih, pastor, eu não tinha pensado muito nisso, não. Fazia tempo que eu não parava um pouco e E entrava dentro de mim para me avaliar mesmo. Eu quero me avaliar. Dê umas dicas. Que dicas a Bíblia dá para isso? Atitude apropriada. Uma atitude de coração. Que, aliás, é exatamente o que o publicano teve, uma atitude correta, e que o fariseu deixou de ter. Ou seja, Deus olhou o coração do fariseu e viu orgulho, e viu legalismo, viu coisas boas, no sentido de da prática como ele vinha fazendo, mas fruto de um coração que não estava afinado com Deus, uma coisa simplesmente metódica, externa. Não gostou. E muita arrogância de se julgar superior aos outros. Coração ruim. O outro, pecador, mas humilde e quebrantado, um coração aceitável diante de Deus. Então, essa atitude de coração é que eu vou começar na próxima aula, na próxima palestra. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que eu tentei explicar, desenvolver um pouco, aplicar, e o que estamos dizendo aqui seja muito útil para a igreja. Não porque vem de mim, mas vem da tua palavra. Para que essa igreja adquira uma comunhão mais sólida, mais profunda, não só de encontros e piqueniques e programações, que são coisas muito boas, mas que se não tiverem por trás uma comunhão profunda, vai ficar muito parecido com o piquenique de uma escola, ou de um grupo de torcedores do mesmo time, ou de pessoas que se formaram há 40 anos, ou 30 anos, ou uma classe qualquer que se resolveu se reunir. Mesmo saudável, mesmo agradável, mas sem profundidade. E eu te peço que os irmãos, cada um por si, sejam altamente responsáveis na busca da profundidade. Eu próprio, cada um de nós, não nos deixemos levar pelo ribuliço do dia a dia, pela rapidez com que as coisas nos são exigidas, e nós exigimos. Ficamos irritados quando demora a entrar na internet 30 segundos, porque o rapaz que me vendeu prometeu que entraria em 10. A soma desses costumes se torna prejudicial a nós, porque perdemos o costume, a habilidade, o dom de descermos mais fundo na nossa própria alma. Que o teu Espírito nos ajude nisso. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pedimos e agradecemos. Amém. Pausa. Aí depois a gente se reúne aqui daqui a uns 5 minutos. 5 minutos só. Vocês estão achando quente? Danilo, não me venha com má notícia, viu? Deixa eu ver.